Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Podcast Esporte Final no ar, podcast Esporte Final de número 95. A gente tá todos os dias ao vivo aqui na Central 3, falando... Ao vivo não, me desculpa, todos os dias de manhã, gravando logo cedo. Podcast aparece para você no seu feed, no nosso site, no site do Esporte Final, ali por volta das 10 e pouco da manhã. Eu sou Paulo Júnior, tenho a companhia hoje nos estúdios aqui da Central 3 de Ubiratã Leal, parceiro da casa, vira e mexe, Ubiratã está aqui entre nós, está aqui de novo. Tudo bem?
Tudo bem, Paulo, tudo bem, Rodrigo, ouvinte aqui do Esporte Final. Todo mundo aqui na ansiedade, né? Os Jogos Olímpicos tecnicamente já começaram, mas oficialmente é hoje.
Rodrigo Borges, direto do estrangeiro, como todos os dias. Como vai, Rodrigo?
E aí, gente? E aí, Bira, Paulo? Chegou o dia, né? Eu vivo sempre um conflito, viu, Paulo? Quando chega dia de cerimônia de abertura de Olimpíada, eu penso, pô, nada é como Jogos Olímpicos, nada será. Aí daqui a 2 anos tem Copa do Mundo, eu penso, pô, mas Copa do Mundo é outra coisa, Copa do Mundo. Então, no fim das contas, eu não sei o que eu gosto mais, mas eu acho que Jogos Olímpicos é um negócio fora de série.
Eu acho que eu tenho uma teoria sobre isso. Pra mim, eu vejo como as duas coisas, os dois eventos celebram coisas diferentes. Então, acho que eles são basicamente do mesmo tamanho, cada um celebrando uma coisa diferente.
Mas tem um pouco essa discussão, existe, vira e mexe, né? Principalmente entre torcedores, entre quem tá na rua, aí no boteco, sempre alguém vai falar, Copa é mais legal, Olimpíada é mais legal.
E lembrando, viu, Paulo, que nesse momento tá rolando Olimpíada.
Tá rolando uma classificatória para definição de chaves, não é isso?
Tá rolando uma definição de chaves do tiro com arco no sambódromo. Quem diria, né? Um dia você imaginou na sua vida que ia ter uma competição de tiro com arco no sambódromo?
Depois que escalar, dá pra você ser prata e bronze na escalada, vale tudo. Dá pra tudo ter potencial de esporte olímpico. Claro que é uma brincadeira. Como lembrou o Felipe Lobo ontem, ele foi dizer no Twitter que não entendia muito a escalada e já veio gente que pratica escalada dizendo que ele estava com preconceito. Não é assim também, né? Não é um preconceito. É claro que quem acompanha esporte tem o direito de estar surpreso. Né? Eu não conheço nenhum praticante de escalada, é claro que eu estou surpreso.
Eu defendo os esportes que entraram, tá? Os novos esportes. Mas eu realmente não conheço muito o mundo da escalada, mas respeito a possibilidade de ele ser muito maior do que eu conheço e sem desconsiderar minha possibilidade de ser ignorante sobre o assunto. Mas eu defendo todos os outros. O pessoal falando, skate na Olimpíada. Skate é um esporte grande, pô. Tem um monte de gente que pratica skate.
Claro.
No mundo inteiro. Surf também. O problema do surf mais é achar onda perto da cidade sede. Mas se acharam alguma lá no Japão, não tem por que não fazer.
E aquilo, se for problematizar esporte por esporte, a gente vai achar coisa que talvez faça menos sentido que surf e skate, por exemplo.
Surf, skate, beisebol e karatê são mais populares ou mais praticados no mundo que muito esporte que está nas Olimpíadas. Eu não vou ficar citando aqui também para...
Claro.
Porque eu não tô aqui também para bater em ninguém, só tô querendo saudar os novos, não bater nos antigos.
Vamos começar
isso
com...
Isso não é nem uma questão de ficar batendo, é uma questão objetiva. O karatê tem mais ou menos praticantes no mundo que o pentatlo moderno.
Exatamente.
Pois é. Começar com a pauta de hoje, definidas as chaves do tênis, o número 1 do mundo, Novak Djokovic, vai estrear diante do argentino Juan Martín del Potro, que vem de uma recuperação de lesão no punho esquerdo. Andy Murray, segundo do ranking e atual campeão, pega Victor Troit, da Sérvia, enquanto Rafael Nadal, terceiro, terá como rival o argentino Federico Del Bons. O brasileiro Tomás Belucci pega o alemão Dustin Brown, número 86 do ranking, enquanto Rogério Dutra enfrenta o italiano Tomás Fabiano, número 113. Entre as mulheres, a brasileira Teliana Pereira encara na estreia a francesa Carolina Garcia, número 32 do mundo. A favorita Serena Williams pega a australiana Daria Gavrilova, número 46. Biratan, a gente comentou quando o Nadal confirmou que ele participaria dos jogos, se a ausência de vários figurões enfraqueceria um pouco o torneio de tênis. Só um rápido comentário seu. Você acha que o torneio de tênis, por essa questão específica do tênis, né, de alguns atletas preferirem seguir no circuito, focar em outros campeonatos, você acha que isso tira um pouco o apelo para o torneio de tênis?
Acho que tiraria se o Murray e o Djokovic não viessem, porque daí ia ficar aquela sensação de que o melhor não ganhou, né, o melhor nem disputou. Mas com os dois disputando, qualquer um que vencer... É, ou vai ser um dos dois melhores ou vai ter vencido algum dos melhores, né? Então, acho que não tira o brilho, não. Claro que seria muito mais legal se o Federer pudesse jogar, mas ele não vai poder jogar por uma questão de lesão. Se o Raonic pudesse jogar, ele que foi finalista agora de Wimbledon, mas ele preferiu se dedicar ao US Open. Pelo menos esses não inventaram desculpinha, não falaram que a culpa era da zica, né? Eles simplesmente deram razões físicas ou de só preparação técnica pro resto da temporada. Mas acho que não tira brilho, não. O Djokovic e o Murray tá aí. Quem for medalha de ouro passando por isso daí...
É uma baita conquista.
E se um deles ganhava, ganhou um dos dois melhores, né?
E o Federer é mais até pela figura, né? Ele é desses caras que todos os atletas de todas as modalidades reconhecem, né?
E o Federer é um daqueles caras que... Ainda mais no tênis, que é um esporte que... O vínculo dele com os Jogos Olímpicos é menor do que outros. O Federer é um sujeito que sempre deixou muito claro quanto ganhar a medalha de ouro era importante para ele. E no final das contas, ó, ele vai encerrar a carreira só com uma medalha de ouro de duplas, né? Com o Wawrinka.
Não tem Messi e Ronaldo. Essa aqui eu separei pro Rodrigo Borges, que ele gosta dessas historinhas. Oi.
Não, rapidinho, é só pra gente falar também da dupla brasileira, o Marcelo Melo e o Bruno Soares, que esses são os únicos brasileiros no tênis que teoricamente têm chance de medalha. E estreiam contra uma dupla da Tailândia. São dois irmãos, Sanchai e Songcha Haitautana, que os dois ocupam a posição número 112 no ranking mundial. Então, dos brasileiros na chave masculina, tanto duplas, essa dupla especificamente, quanto o Belucci, o Rogério Dutra Silva, todos têm estreia bem acessível. Dá para imaginar todos eles na segunda rodada. O Tomás Belucci, que joga duplas também com o André Sá, essa dupla deve ter bastante dificuldade, porque vão jogar contra os irmãos Murray, o Andy Murray. E o irmão do Andy Murray, para quem não sabe, o Jamie Murray, ele é duplista, especializado em dupla, é número 6 do ranking mundial e joga no circuito em parceria com o Bruno Soares. Então, nas duplas, o Belucci e o André Sá, esses devem dizer adeus já na primeira rodada.
É, e o Soares e o Melo, eles não jogam juntos no circuito, né? Cada um tem seu parceiro de dupla, mas eles jogam sempre juntos na Copa Davis, né? Então eles têm algum nível de entrosamento, de conhecimento entre eles.
Eles vinham muito mal esse ano no circuito, várias derrotas em primeira, segunda rodada, só que no Masters 1000 de Toronto, na semana passada, eles fizeram a final, cada um com o seu parceiro de duplas, mas os dois brasileiros se enfrentaram. Então daí alguma esperança de bom resultado para o Rio.
Não tem Messi e Ronaldo? Kawhi Irving, astro do basquete dos Estados Unidos, mostrou que não estava, ou não está, muito ligado no torneio olímpico de futebol. Na entrevista do time americano na terça-feira, ele disse que estava com muita vontade de assistir o jogo de futebol Portugal e Argentina para acompanhar dois dos melhores do mundo. Informado que nem Messi nem Ronaldo estariam em campo, ele disse: eles não jogam mesmo? Curioso, não... O atleta tem todo o direito de acompanhar o que ele quiser. E o atleta dos Estados Unidos de basquete não precisa necessariamente saber as regras da convocação do futebol. Mas achei curioso, quis destacar como essas grandes figuras chamam a atenção, né? De repente, a presença, de fato, de um jogador do nível de Messi, Cristiano Ronaldo, faz com que a Vila Olímpica pare para assistir o jogo, né? Não acho que é o que aconteceu... mas enfim, só uma curiosidade de como atletas de outras modalidades talvez não estão tão habituados a esse regulamento de restrição no futebol. Só o futebol tem esse regulamento, né? Inclusive seu texto, né, o Biratan, sobre o futsal, foi você que fez o texto sobre o futsal?
Foi.
Ele cita isso, né, que além da FIFA não querer promover um grande campeonato na Olimpíada, ela quer valorizar a sua Copa do Mundo. Para a Olimpíada não faria sentido ter um futsal que deve chegar ao jogo do Brasil e o Irving não vai pensar que vai ter o Falcão jogando. E seria um futsal sub-23.
É, e mesmo que seja o futsal completo, como é o futebol feminino completo, o Comitê Olímpico Internacional já dá uma boiada boa para a FIFA, podendo impor as restrições aí no futebol masculino. Então também, ela também não vai ficar dando boiada pro futsal, né? Não vai ficar facilitando a vida do futsal.
Futebol de areia também, os atletas do Brasil, em determinado momento, eu lembro que eles falavam sobre isso. Acho que na primeiro movimento do futsal em querer se tornar olímpico, o futebol de areia tentou pegar uma carona, mas sofre do mesmo problema com a FIFA, né? A FIFA promovendo o campeonato mundial e ele crescendo cada vez mais.
Eu acho até que o futebol de areia ainda mais, né? Porque imagina que, se fosse possível, que em Tóquio entrasse o futebol de areia, imediatamente a Olimpíada já ia ser muito maior que a Copa do Mundo, né?
Pois é, as pessoas, qual que é o alcance da Copa do Mundo de futebol de areia, se você for comparar com uma final do futebol de areia na Olimpíada, né, no Rio de Janeiro, imagina o tamanho disso.
Mas no caso do futsal, existe até uma pequena questão que eu acho que nesse caso nem é tão relevante assim, mas existem dois futsais, né, a gente se acostumou com esse futsal da FIFA, mas o futsal da FIFUSA continua existindo. A FIFUSA deixou de existir e passou a ser a Associação Mundial de Futsal, a AMF, o nome em espanhol, na verdade. E com aquelas regras antigas, lá que você não pode entrar fazer gol de dentro da área, que o goleiro não pode tocar bola fora da área. Esse futsal ainda existe, que você, saída de bola com a mão, tem que pingar antes do meio de campo. Esse futsal ainda existe, ainda é praticado, ainda tem Copa do Mundo. A Colômbia é a grande potência dessa modalidade. O Brasil é um time, um país que disputa, mas é secundário. Então, até tem futsal, até existem dois aí pra discutir. Agora, o Kyrie Irving...
Imagina se o COI resolve colocar o futsal da FIFUSA na Olimpíada, a encrenca que ia arrumar com a FIFA, né?
Claro.
Porque ia, pros olhos do mundo, ia ressuscitar a FIFUSA, né?
Não, e a gente tem que tomar cuidado, assim, quando a gente fala de futebol nas Olimpíadas, tem um problema na hora de discutir a relação do futebol com as Olimpíadas, porque a FIFA não precisa dos Jogos Olímpicos, o futebol não precisa dos Jogos Olímpicos, mas os Jogos Olímpicos meio que precisam do futebol, não é que precisam, mas assim, precisam mais do que o contrário, porque o futebol é o esporte que mais vende ingresso nos Jogos Olímpicos. Claro, o fato de usar estádios grandes ajuda, mas é o esporte que mais vende ingresso e é o terceiro ou quarto que mais audiência na TV. No final das contas, apesar de pouca gente aparentemente ligar, na verdade as pessoas ligam pro futebol olímpico dentro do seu universo. E ele acaba gerando muita audiência de TV e muito dinheiro com bilheteria pro Comitê Olímpico Internacional. Então também o Comitê Olímpico Internacional falar "não quero mais saber de futebol", não é tão fácil para ele. Agora a FIFA pode ficar jogando com isso, porque a FIFA fala, se vocês quiserem eu tiro, eu tenho a Copa do Mundo que até em dinheiro é maior que os Jogos Olímpicos. Tô nem aí.
Dentro do que você está falando, Bira, me ocorre aqui o seguinte: para o COI talvez seja um grande negócio o Brasil não ganhar essa medalha de ouro, né? Porque aí em 2020, de novo, essa expectativa no Brasil, todo mundo de olho, será que é dessa vez?
Pega o melhor jogador para jogar, né? Como foi o Ronaldinho em 2008, quer dizer, já nem era tão melhor assim, mas reservaram o Ronaldinho em 2008 e agora o Neymar. E sobre o Kyrie Irving, é bom ele ficar ligado porque a FIBA e a NBA queriam fazer isso com o basquete olímpico, né? É. Virar sub-23 também. Eles queriam fazer isso, seguindo o modelo do futebol, para valorizar a Copa do Mundo de Basquete, que inclusive ela mudou de nome, era o World Championship, né? O Campeonato Mundial de Basquete, agora é Copa do Mundo, World Cup of Basketball, né? Desde a última edição. E a FIBA queria implementar essa regra para os Jogos Olímpicos, só que a negociação ainda não se completou. Pode ser que acabe acontecendo do basquete também entrar nessa onda do futebol de botar time sub-23. E daí os Estados Unidos vai deitar e rolar, né? Porque ele vai ter seus universitários ali, mais os jogadores...
Em qualquer regra deitaria e rolaria acima de 60, para crianças...
Acho que a única que eles não deitariam e rolariam era a antiga regra de não poder profissional... Se bem que agora as ligas europeias são oficialmente profissionais também, mas se elas não fossem...
Mas aí eles pegam e fazem um catadão de uns moleques jogando ali nas quadras públicas e racham com todo mundo no amador também.
Mas eles perderiam, né, de uma seleção espanhola, de uma seleção francesa.
Claro, claro.
Como já vinham perdendo, mas realmente qualquer outra regra eles deitam e enrolam, mas eu acho que botando universitário a coisa tende a ser ainda pior.
Judô, a gente falou da definição das chaves do tênis, saiu também a definição das chaves do judô e passar as lutas dos brasileiros que começam a competição amanhã, no sábado, o sorteio do judô definiu os cruzamentos na categoria até 60 quilos, o peso ligeiro. Felipe Kitadai, bronze em Londres, tem luta marcada para as 10h42 de sábado e enfrenta provavelmente o francês Walid Kiar, que é o atual campeão europeu. Na preliminar, o francês pega Simon Yacoub, da Palestina, e é o franco favorito. Kitadai entra na segunda rodada. Sara Menezes, ouro há 4 anos, também entra nessa segunda rodada, luta marcada para as 11h52, esperando quem passar de Charlene Van Snick, da Bélgica, que venceu a brasileira nos últimos 2 encontros, ou a romena Mônica Ungureanu, cujo confronto contra a Sara está empatado em 1-1. Só para deixar, então, ligado aí o ouvinte, que amanhã de manhã já acontecem 2 lutas importantíssimas para o judô brasileiro, 2 atuais medalhistas começando a corrida para tentar repetir a medalha. É um sábado de manhã que já pode deixar o Brasil otimista para o quadro de medalhas, com o Kitadai e com a Sara avançando e, quem sabe, à tarde conseguindo subir ao pódio.
Mas, Paulo, só para... Nenhum desses dois, na verdade, é favorito a uma medalha. Então, uma medalha tanto para o Kitadai quanto para a Sara Menezes, embora ela seja a atual campeã olímpica, seria uma surpresa. Mas, claro, que o judô sempre guarda uma surpresa. O judô brasileiro quase sempre sai de Olimpíada com uma medalha inesperada. Quem sabe não é amanhã.
E deixa de ganhar alguma que esperava ganhar, né?
Também.
O judô é um esporte mais maluco, né? Assim, é imprevisível. Um lutador muito pior que o outro pode acabar ganhando num dia bom. O judô não é um esporte. Às vezes também o judoca é muito melhor, mas, por exemplo, ele até joga com a guarda baixa, digamos, para usar uma metáfora de boxe, mas ele acaba tomando um contragolpe inesperado, toma um vazar e toma um ippon e não consegue sair mais dessa, né? O João Derli, por exemplo, era favoritíssimo ao ouro há 2 ou 3 Jogos Olímpicos atrás e acabou perdendo de um português porque ele não conseguiu lutar, né? Não conseguiu encaixar a luta dele. Agora, seria bom, né, se a Sara ou o Kitadai ou os dois ganhassem medalha, até pro Brasil já ter medalha logo de cara, né?
É.
Não que eu esteja cobrando isso deles, porque, como o Rodrigo disse, eles não são favoritos, né? São medalhas possíveis, mas não prováveis. Mas se ganhar medalha, tira um pouco esse peso da delegação, porque o Brasil tem disso também, né? Começa a ficar muito tempo sem ganhar medalha de ouro ou sem ganhar uma medalha nenhuma. Isso em toda Olimpíada acontece. Quem vai ser a primeira? Já ganhar logo no primeiro dia, já tira isso, né? Até no PAN do Rio de Janeiro demorou pra vir o primeiro ouro, acho que foi do Diego Silva no Taekwondo. Quando veio foi aquela coisa, porque tava demorando pra chegar. E depois foi uma boiada, né?
E no judô, que a coisa é tão... o calendário é bem regular, né? São 2 atletas lutando por dia. Você imagina voltar pro final do primeiro dia com 2 atletas com sucesso, né? Felizes pra voltar pra equipe com autoestima legal, né? Com alto astral, né? Pra quem lutar no domingo e quem lutar durante a semana já tá com essa energia boa, já com esse ânimo pra competição.
Olimpíada passada, rapidinho, Olimpíada passada o Brasil chegou a liderar o quadro de medalhas, né, por algumas horas, porque tinha um ouro da Sara Menezes. Acho que tinha uma prata do Thiago Pereira na natação e um bronze do Kitadai, né? Mas é claro que depois...
Você salvou o print screen do quadro de medalhas em primeirão?
Na época teve gente que salvou.
Fala, Rodrigo.
Não, é só para isso que o Bira falou, do judô ser imprevisível, é verdade. Um exemplo claro é a categoria feminina de 78 quilos, Para quem está ouvindo a gente entender, essa categoria tem como se fosse no basquete, seriam 2 seleções dos Estados Unidos. Uma é a brasileira Mayra Aguiar e a outra é a Kyla Harrison, que é americana. Elas são destacadamente as melhores do mundo, muito melhores do que as demais. Aí o que aconteceu? No campeonato mundial do ano passado, as 2 ficaram fora do pódio, justamente por essa imprevisibilidade. É muito mais fácil no judô acontecer uma zebra do que, por exemplo, o exemplo que eu citei no basquete. Então, mas é para se ficar de olho. Se eu fosse pinçar uma medalha de ouro, eu pinçaria essa medalha de ouro da Mayra Aguiar, que, como ela é categoria 78 quilos e começa dos pesos mais leves para os mais pesados, ela só luta no 6º dia. Então, tomara que não seja preciso esperar chegar na Mayra Aguiar.
O Ted Riné é exceção, né, Rodrigo?
Assim, o Ted Riné é um cara que não toma um golpe Agora eu não me lembro há quanto tempo, mas ele não sofre uma pontuação há um tempo absurdo e ele não é derrotado há 6 anos. É o francês que luta na categoria acima de 100 quilos.
Que loucura. A gente vai dar uma rápida passada pelos resultados do futebol. É claro que nesse começo de Olimpíada são menos coisas acontecendo, então a gente tem esse tempinho para falar dos jogos de ontem. Seleção brasileira, claro, você ouvinte já teve e terá 1 milhão de lugares para ser bombardeado sobre informações da seleção brasileira, mas queria mais do Biratã, do Rodrigo, uma impressão geral do torneio, Grupo B, né, Bira? Suécia 2, Colômbia 2, depois um jogo muito legal de se assistir, Nigéria 5, Japão 4. No Grupo C, tem o empate México e Alemanha, tem Coreia do Sul colocando 8-0 em Fiji. E no Grupo D, Portugal, recém-campeão da Eurocopa, está numa fase legal mesmo, fez 2-0 na Argentina. Qual que é a sua impressão geral aí desse dia do futebol? E se você curtiu aí, acha que está em bom nível, que vai ser legal também acompanhar o futebol?
Primeira impressão é que eu estou decepcionado, porque eu, como quem já me viu jogar sabe que eu sou um grande goleiro, apelidado de Ubira Banks, tá, nunca disputei Jogos Olímpicos, nunca defendi nenhuma seleção. Então
estourou a idade já também,
tô,
né?
Não, mas eu fico como um acima dos 23.
Pois é.
Tô aberto a me naturalizar aí, ó. Tenho nacionalidade japonesa e portuguesa aí dos países que estão aí, mas qualquer um outro aí aceito negociação. Porque talvez eu reforçasse os times, porque o que teve de goleiro ruim nessa primeira rodada, o que teve de frango e o que teve de falha. E o goleiro da Argélia, coitado, eu tô com dó dele. Ele tomou 2 gols ridículos, assim, o segundo gol foi bizarro, eu não entendi o que ele quis fazer na jogada. Né? O Japão e Nigéria foi um jogo muito divertido, mas as defesas também muito lamentáveis. Né?
A Nigéria que teve um problema com o voo.
Ela chegou às 4 da tarde pro jogo às 10 da noite. Chegou dos Estados Unidos, né? Chegou da Flórida. Mas, assim, foi um dia muito legal, assim, os jogos foram interessantes, assim, mesmo Iraque e Dinamarca foi um jogo meio mala. Mas mesmo o Brasil e África do Sul, não foi uma atuação boa do Brasil, mas também não foi aquele jogo que, assim, foi um jogo divertido de ver. Né?
A África do Sul foi bem, então
teve chances criadas, assim, não foi aquele 0-0 chato que nada acontece. Não, teve chances criadas, o Brasil falhou em finalização, falhou na criação, mas criou chance, a África do Sul também, o Everton deu algum susto, sobretudo no primeiro tempo. O goleiro da África do Sul fez grandes defesas, tivemos uma bola na trave do Gabriel Jesus que ele não costuma perder, então foi um jogo divertido. E Portugal me surpreendeu, porque ganhou da Argentina por 2-0, teve um gol no meio das pernas do goleiro da Argentina.
Aquele é o peru, né, de
aquele
verdade.
Aquele é o piruzá, assim. O Rulli.
O glu-glu, né, entraria o glu-glu ali no GC.
Mas Portugal ganhou com a autoridade da Argentina.
Teoricamente bem fraca, né, não tem o Renato Sanches, que acabou de ser contratado pelo Manchester United. Foi uma surpresa, né?
Seriam
quase meia dúzia de jogadores da Euro que caberiam, né, algo assim, né, era uma boa base de jovens na Eurocopa.
Mas a Argentina também não foi com um time muito forte, né, porque, por exemplo, o Caleri foi convocado, o Caleri até foi um bom jogador, artilheiro da Libertadores, jogou bem no São Paulo, mas se a Argentina fosse pegar 3 jogadores acima de 23 anos que não estiveram na Copa América, talvez o Caleri não fosse um desses 3 jogadores, provavelmente não seria, mas ele foi selecionado. A Argentina também não veio com aquela seleção forte, tá uma bagunça a Federação Argentina, mas nossa, Portugal ganhou com a autoridade da Argentina, fazendo 2-0. E foi um dia divertido, assim, bons jogos, jogos divertidos de ver, vai, não alto nível técnico, mas jogos divertidos de ver, mesmo México e Alemanha também, foi um jogo legal.
Eu tenho um palpite sobre goleadas, viu, Bira, que eu acho que a Alemanha e o México não vão fazer mais de 8, porque o time, quando tem mais qualidade técnica, ele tira um pouco o pé, né? Eu acho que é mais ou menos o que aconteceu no jogo do feminino, né? Que a Alemanha fez 6 no Zimbábue. Eu acho que ali o Zimbábue pode levar mais do Canadá e da Austrália.
Mas acho que a questão aí da Coreia do Sul... A Coreia do Sul jogou pra valer e só fez 1-0 no primeiro tempo, né? Foi 7-0 no segundo. Porque a Coreia do Sul precisava fazer saldo. E você via quando os coreanos faziam gol no segundo tempo e a bola começou a entrar, eles faziam gesto de vamos, vamos, vamos. Porque eles perceberam que tinham que ganhar de bastante de Fiji, porque caso haja algum empate com a Alemanha ou com o México, vai ser saldo de gols. Então, o saldo de gols basicamente é contra a Fiji que você constrói.
E eles jogam a bomba para a Alemanha e México agora.
E eles já jogaram antes, né? Se eles vão lá e fiam 4-0, beleza, foi 4-0. Aí o México vai lá e fia 4-0 no primeiro tempo contra a Fiji. E o goleiro de Fiji talvez tenha sido um dos melhores em campo. Ele pegou demais no primeiro tempo.
Isso é absurdo. dava pra ter sido 10, 12, com alguma tranquilidade.
E só pra completar, eu quero aquela camisa de Fiji. Era linda a camisa de
Legal
Fiji.
Legal mesmo, também gostei.
Linda, é verdade.
É, e só uma coisa, né, que eu falava com o Biratã aqui antes do programa, só pra dar um pitaco, futebol feminino, acabei não falando ontem, como é legal ver um jogo em que não tem reclamação de arbitragem o tempo todo, né? É, lá em Itaquera eu assisti a Austrália e Canadá, que teve uma jogadora expulsa com vermelho direto no primeiro tempo e teve um pênalti de mão na bola. E ninguém reclamou da arbitragem. Segundo tempo só teve 3 minutos de acréscimo, ninguém fez bolinho na arbitragem, no final do jogo. E aí você cruza a noite com um Palmeiras e Chapecoense, que só se fala que um gol foi impedido, o outro não foi pênalti, o técnico da Chapecoense, Caio Júnior, foi expulso e atravessou o campo, não sei se vocês viram essa cena, atravessou o campo, assim, assim, coisas que a gente tolera, que eu acho que o futebol olímpico, o feminino, me mostrou isso, que dá pro jogo ter mais leveza, né, menos cera, menos simulação.
Mais fluidez, né?
Pois é, não ficar o tempo todo achando que o outro tá te enganando, né?
E só pra explicar pra quem...
Mesmo no masculino, né? Ontem o sul-africano expulso, eu acho que ele foi bem expulso, mas no Campeonato Brasileiro isso demoraria uns 10 minutos pra se resolver.
Pois é.
E só pra quem não entendeu o que o Paulo falou aqui do Caio Júnior, né? Quem não viu a cena, o Caio Júnior foi expulso na marcação de um pênalti pro Palmeiras. O pênalti foi o gol do Palmeiras do 1-1. E o Caio Júnior, na hora de sair do campo, em vez de contornar o campo de jogo, né, por fora, ele atravessou pelo meio, porque...
Pra passar na área e passar em frente à bola, inclusive. Foi,
passando em frente à bola, porque daí ele aproveitou e mandou mensagem pro árbitro, ficou enrolando e segurou o jogo, né?
Não precisa, né? Muita cerimônia, muito tempo de jogo parado. E acho que o futebol feminino ainda não tá contaminado por essa... Por achar que isso é competir, né? Por achar que reclamar de tudo e simular e fazer cera significa competição. Que, na verdade, só atrasa o jogo, só embaça o jogo. Vamos falar de abertura dos jogos? Abertura nessa sexta-feira à noite. A gente tem muito assunto para falar em relação a isso. Pira, a coletiva de ontem do comitê organizador, a coletiva dos diretores dos jogos. Mas a gente vai abrir... com uma sonora da Mariana Lajolo, que está lá no Rio de Janeiro, e vai falar um pouco pra gente a visão dela, cobrindo lá os jogos, o que ela acha dessa história de quem vai acender a pira olímpica. Muito se fala do Pelé, para alguns não será o Pelé, o ensaio cita o Guga, os repórteres presentes lá no Rio falam que já há uma lista de outros nomes. Vamos ouvir a Mariana para abrir esse debate com a gente aqui.
A reportagem sobre o Pelé no Fantástico acabou jogando mais dúvidas sobre o nome dele e acho que deixa meio no ar de que talvez não seja ele mesmo, porque a Globo, que é emissora oficial do evento, dando um furo sobre o maior segredo da cerimônia. Então pode ser que seja uma cortina de fumaça para esconder quem é o verdadeiro nome que vai acender a pira. Eu não tenho favorito, eu acho que o Pelé seria um bom nome, porque é um ícone mundial, é um cara que é reconhecido em qualquer lugar do mundo, todo mundo sabe quem é o Pelé, seria uma coisa meio como o Muhammad Ali em Atlanta. Então eu acho que o Pelé seria uma boa escolha. O que me interessa, na verdade, que eu acho mais legal, é como acender a pira. Eu acho muito legal as invenções de cada cerimônia, de um arqueiro jogando a flecha, como aconteceu em Barcelona, ou o cara correndo no ar, como aconteceu em Pequim, ou a Cat Freeman no meio da água, botando fogo na água. Eu acho que como acontece o acendimento é muito legal também.
E aí, Ubiratã, vamos abrir esse debate. Começar pelo Pelé. Você tá com o Pelé?
Eu sou a favor do Pelé. Inclusive escrevi um texto que deve ir ao ar hoje na Trivela, quem quiser ver. De repente já tá no ar, não, no momento que vocês estiverem ouvindo, né? Eu defendo o Pelé. Não que eu seja contra qualquer outro nome que seja muito ligado ao esporte brasileiro, Olimpíada, mas eu acho que o Pelé não pode ser descartado só porque ele nunca jogou. Ou porque ele é do futebol. Acho que isso que a Mariana falou, ele é uma imagem mundial. A cerimônia de abertura é muito sobre criar grandes momentos, momentos memoráveis, né? no clipezinho de grandes momentos do esporte, né, no ano, ou sobre a Olimpíada, o acendimento da pira é sempre um deles, né? Então, uma imagem do Pelé. E o Pelé ainda tem... Aqui no Brasil a gente está meio cansado do Pelé, mas o Pelé ainda tem uma imagem muito forte, né? Ontem mesmo o Jürgen Klopp, o técnico do Liverpool, o alemão, técnico do Liverpool, falou que ele não conseguiu nem chorar. Quando ele viu o Pelé, ele só ficou tremendo. Na única vez que ele viu o Pelé pessoalmente, ele ficou tremendo e não conseguiu fazer nada. Então o Pelé ainda tem uma imagem muito forte. E o Pelé foi eleito atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional, recebeu a Ordem Olímpica no começo de junho, né, faz 2 meses recebeu a Ordem Olímpica, coisa que só o Ademar Ferreira da Silva e a Maria Lenk receberam entre brasileiros. Quer dizer, então o Comitê Olímpico Internacional mesmo reconhece a figura e importância do Pelé pro esporte. Então acho que faria todo sentido você pegar a maior figura do esporte brasileiro, a única com uma repercussão internacional indiscutível, né, para fazer isso. Agora, se quiser pegar a Guga, se quiser pegar a ida do Santos pela mensagem, uma mulher negra, daí você está passando uma mensagem até social, eu acho ótimo, acho maravilhoso também. Mas eu não acho que se deva descartar o Pelé só porque é do futebol, ou porque o Pelé nunca jogou Olimpíada. Ele nunca jogou porque ele não pôde jogar, não é porque ele não quis.
Eu quando falo em Guga, o Guga também não tem seus grandes momentos ligados à Olimpíada.
Não, não.
Então, me parece muito... parece que ele tem um desempate, se você comparar em relação ao Pelé, né?
Em 2000, ele caiu nas quartas, que ele foi como número um do mundo, né? Ele caiu nas quartas de final pro Kafelnikov. O Vanderlei Cordeiro de Lima, eventualmente por causa da maratona, que ele perdeu, também seria bonito. Ou o Daniel Dias... se bem que o Daniel Dias seria um forte nome também para a cerimônia dos Jogos Paralímpicos, né? Mas não. O Daniel Dias, de repente, você querer mostrar uma imagem nos Jogos Olímpicos, botar essa grande figura do nosso esporte paralímpico, também seria muito legal. Agora, se eu tivesse que votar, votaria no Pelé, apesar de achar qualquer um desses nomes aí que a gente falou, e mais tantos outros que pudéssemos falar, são nomes merecedores.
Eu até falei aqui ontem, eu ainda espero uma certa reconciliação do brasileiro com o Pelé, que talvez vai vir depois da morte dele, que a gente vai se dar conta, né? Por exemplo, quando se falou que o Pelé teria respondido que eu tenho que ver que eu tenho um compromisso com o meu patrocinador, já começaram a dizer que, nossa, um cara que só liga pro patrocinador não pode acender a pira e tal. Pelé é um senhor que tem um compromisso num evento com o patrocinador dele, ele tem todo o direito,
não, pra,
né?
Mas pra mim isso aí tem cara de outra coisa, pra mim isso tem cara que ele mente muito mal. Ele quis
também
dar um migué pra desconversar
pode
e escolheu uma desculpa muito ruim.
Mas é que assim, o que ele se tornou
que ele
depois...
Problema?
Então, mas digamos que tivesse problema, digamos que ele tivesse que avisar
não,
alguém, olha,
não,
eu não vou mais
mas
ao
que,
evento.
Mas convenhamos, que patrocinador, que evento, que... O patrocinador, suponho que seja Mastercard, vai, que talvez seja concorrente da Visa, que é patrocinador dos Jogos Olímpicos.
Não, é Adidas.
É Adidas?
Era Adidas, no caso, é.
Não, beleza, mas assim, que empresa, que grande empresa vai realizar um evento ligado ao esporte... No dia da cerimônia dos Jogos Olímpicos, ou no dia seguinte da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos.
Então, pois é.
Ninguém vai a evento nenhum, um evento que seja importante o suficiente a ponto de você levar o Pelé para esse evento. Você não
e
vai
não
fazer
só
um evento.
Isso, né, Bira?
Pra mim é uma desculpa essa rapada.
Imagina o Pelé telefona pra Adidas e fala, ô, seu Adidas, escuta, eu fui convidado para acender a pira. Aí a Adidas fala, não, você vai ter que vir aqui no evento, na livraria, não sei onde.
Não, o que vai...
Que imagem antipática vai passar
não,
a Adidas?
Não é só isso, para Adidas. Seria muito melhor também o Pelé vai lá e acende, porque o patrocinado dela mostra a cara dele pro mundo inteiro. Daqui 2 semanas, quando eles fizeram um evento, quem ainda não sabe quem é o Pelé vai estar sabendo quem é o Pelé. Né? Então...
Sendo muito generoso com essa ideia, porque alguém não sabe quem é Pelé.
Sempre tem, né? Então, pra Adidas mesmo, o seu patrocinado... E se o Pelé falasse, eu não vou, porque eu simplesmente vou assistir em loco, porque fui convidado pra ficar no camarote pra ver em loco a cerimônia dos Jogos Olímpicos no meu país, ele tinha que ir pra assistir, independentemente de acender pira ou de carregar tocha ou de dar um oizinho lá no meio da galera. Sabe, então, acho que, pra mim, ele meio que quis inventar uma desculpa pra dar um migué de, não temos certeza, vamos ver, mas ele pegou aquela desculpa que ele usa normalmente pra qualquer situação, né, compromisso comercial.
Lembrando que a gente tá gravando esse programa na sexta-feira cedo, então pode ser que durante o dia, antes da abertura, pintem novas notícias a respeito de quem vai ser, quem não vai ser, quem tá indo para lá, quem não tá indo. É o que a gente tem de momento, né? Essa expectativa de ser ou não o Pelé. E falando mais da abertura, ontem na coletiva...
Eu posso dar um pitaco na história da pira?
Manda!
Não, é porque eu nos últimos dias eu já tinha dito isso, eu não sou dos que apoiam o Pelé, mas me ocorreu quando o Bira falou sobre o Daniel Dias, que é um belíssimo nome, e já há um histórico de atleta paralímpico acendendo a pira. Aquele famoso arqueiro de Barcelona em 92, ele era do tiro com arco paralímpico. Se não me engano, o nome dele é Alberto, não lembro o sobrenome, que ele deu a flecha pegando fogo e acendeu. Agora, o que é interessante é assim, o Comitê Olímpico Internacional já disse que o organizador, quem já carregou a pira em algum momento, não vai carregar de novo em nenhum outro momento. Pode ser que voltem atrás? Pode, mas vamos, por enquanto, ficar com essa informação. Então, o Vanderlei Cordeiro de Lima, que também eu acho que seria um nome forte, pelo histórico de ter sido agarrado por aquele maluco em Atenas, quando liderava a maratona, ele já carregou em Brasília, quando a tocha chegou no Brasil. Então, ele não seria. Agora, tem alguns atletas que certamente carregariam a tocha olímpica e ainda não carregaram, e nós estamos aí há poucas horas da cerimônia. O Pelé, óbvio, o Guga também, já citado, o Oscar, eu acho importante a gente lembrar do Oscar, é o maior cestinha da história do basquete olímpico, a Aida, que aí eu espero que o comitê organizador não se esqueça da Aida dos Santos.
Se espera, mas não duvida, né?
Tem uma campanha do Big Pack para que ela seja... Por toda essa representatividade, negra, mulher de origem pobre, sofreu para burro para competir em Tóquio, mas eu acho que não vai sair muito desses três justamente por esse fator. Assim, a gente já viu muito atleta relevante carregando a tocha, então, sei lá, vamos chutar um Gustavo Borges, já carregou a tocha, o Fernando Scherer não vai ser, porque ele é comentarista da Record. Então eu acho que dá para a gente fechar bem o escopo, mas se eu tivesse que apostar agora, há poucas horas da cerimônia, eu também apostaria no Pelé, acho muito difícil. Nesse momento me parece difícil que não seja ele.
E lembrando que assim, virou moda na cerimônia de abertura, você faz esse mistériozão todo, e mesmo na hora H, né, chega um atleta carregando, daí ele passa para outro, você fica, ah, agora é ele, daí não, passa para um outro, depois passa para outro, até que chega, do nada aparece o acendedor de verdade, né, a pessoa que realmente vai acender. Então, assim, o fato de, é bem possível, todos esses nomes que você citou, se nenhum deles acender, eles provavelmente vão fazer parte dessa reta final do revezamento da tocha. Né?
E tem também os seis atletas, ex-atletas, que entram carregando a bandeira. Normalmente são ex-atletas, né? Então pode ser que o Comitê Olímpico ali esteja trabalhando com esses nomes e quem não for ou vai participar dessa cerimônia de passa para um, passa para outro, e os outros vão ali entrar com a bandeira olímpica no Maracanã.
A gente lembra muito do Muhammad Ali acendendo a tocha, a pira, em 96, mas óbvio, por questões de saúde, ele não podia carregar, correr, ele está parado, ele aparece, né, quando ele aparece, ele já está no local em que ele vai ficar para acender, ele está parado, ele recebe a tocha e acende, né, ele acende daí o fogo, ele é levado até a pira, né, mas quem carrega até ele é o Evander Holyfield. Né, o Evander Holyfield aparece, e quando o Evander Holyfield aparece, muita gente achou na época, vendo, que é o Evander Holyfield, porque o Evander Holyfield, campeão mundial de pesos pesados, o boxe era, ainda é um esporte muito forte, mas na época era muito mais forte, ainda mais os pesos pesados, que tinha um glamour que acabou perdendo um pouco nos últimos anos, e o Evander Holyfield é de Atlanta, né, então muita gente, quando o Evander Holyfield apareceu, pô, Holyfield, ótimo nome para fazer isso, né, pelas circunstâncias, o Holyfield dá uma volta e depois entrega pro Muhammad Ali. Então pode acontecer isso também, né?
E esse
é
um fator bem importante, viu, Bira, que você acabou de lembrar. Qual é o processo que vai levar para a pira ser acesa? Então, se for uma coisa simples, como foi em Atlanta, que ele basicamente recebeu a tocha, mostrou a tocha para o público e acendeu, e o fogo correu até a pira, tudo bem. Agora, se demandar um esforço físico, como foi em Pequim, que foi o primeiro ginasta, o primeiro chinês campeão olímpico que acendeu, e ele pendurado em cabo de aço, como se estivesse correndo no ar, o Pelé seria incapaz de fazer isso hoje.
Mas eu imagino que se eles pensaram realmente no Pelé, e eles devem ter pensado, eles já montaram toda a dinâmica do acendimento da pira, considerando que é um senhor de 75 anos, quase 76, né? Então eu imagino que eles já tenham feito uma dinâmica que fosse mais simples para ele executar isso, e não pegar o Li Ning, né, que saiu voando lá na China. Ou o arqueiro, né, que exige você ser bom de arco e flecha.
Pois é. Faz o Pelé.
Assim, né? Daí acerto no meio da galera.
Não, faz o Pelé bater uma falta, né? Bater uma bola que pega num fogo, aí ele erra, né?
É.
Pô, difícil. A mensagem do comitê organizador, dos diretores, melhor dizendo, da cerimônia, foi dos seguintes pilares. O Brasil, a cerimônia começa com uma ideia de o Brasil enquanto jardim natural do início do mundo, passa depois pela diversidade racial do Brasil e termina com uma ideia de calor humano, de um povo bastante acolhedor. E também os diretores falaram muito numa expressão tolerância diante do que o mundo está vivendo, da divisão política do Brasil também, tentar passar uma mensagem de tolerância, de paz, de melhor convívio entre as partes. Que te parece, Ubiratã, algumas horas da abertura, esses termos, né? A gente só vai saber mesmo assistindo, mas essa mensagem que os organizadores estão tentando passar de véspera.
Bom, primeiro que esse primeiro parte aí do Brasil como jardim primordial, sei lá o quê, parece aquelas menções de Jardim do Éden em Samba Enredo, que todo Samba Enredo tem. Achei meio... mas tudo bem, acho que se inspiraram um pouco nisso, mas no geral... são temas mais globais, assim, mais amplos, digamos, vai. Um pouco da diversidade do Brasil, o povo caloroso e a mensagem de tolerância. Bom, a mensagem de tolerância é óbvio que é maravilhoso, que precisamos ter isso, e o mundo, o planeta, vive um momento de intolerância, né? Então é bom aproveitar essa oportunidade, ainda que eu não ache que a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos vai mudar o jeito de agir das pessoas. Mas é bonito se eu aproveitar a oportunidade para passar a mensagem. Agora, o importante mesmo é ver o que eles vão fazer com essas mensagens, né? Com esses conceitos aí, né? Podem fazer muita coisa boa, muita coisa ruim em relação à qualidade mesmo do espetáculo. Agora, acho que é um caminho certo, né? Falar de diversidade do Brasil e povo caloroso, a imagem que o Brasil passa para o mundo, né? Não adianta, por exemplo, o Brasil fazer a cerimônia de abertura que apareça um cara com um jato nas costas, voando e pousando no gramado, como nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, porque não é essa imagem que o Brasil passa, essa imagem que os Estados Unidos passavam nos anos 80. Né, da NASA, conquista espacial, tudo, né? Se o Brasil quisesse ir por esse caminho, ia se dar mal, porque ia vender uma imagem que não tem, e talvez ia chamar atenção para coisas que a gente não tenha mesmo. Agora, povo caloroso a gente tem, né? Na Copa do Mundo mostrou isso, apesar de um monte de problemas, no final das contas a Copa funcionou muito bem, né? Então, acho que a imagem que o Brasil passa, e é legal o Brasil também se ver mesmo como um país mais diverso, porque nos últimos tempos o Brasil tem sido um pouco intolerante e tem se visto como um país menos diverso do que ele é.
A gente falou, né, Rodrigo, a gente comentou no primeiro programa aqui há dois dias de como esse tipo de cerimônia vira também uma caça aos clichês, né? A gente fica... todo mundo fica um pouco incomodado com como vai ser retratado tal assunto que é, como o Biratã estava falando, uma marca do país. O que te pareceu essa fala dos diretores? E só acrescentar mais uma história, Daniela Thomas, que é uma das organizadoras, também uma das diretoras, falou em gambiarra, né? Falou que muito pouco dinheiro e muita criatividade. Usou, de fato, a palavra gambiarra para citar a forma com que está sendo organizada e a forma como está sendo pensada a abertura.
O que de cara já coloca na cerimônia de abertura uma característica brasileira, que é a capacidade do improviso, né?
E de fazer gambiarra.
Agora, do quê, Bira?
E de fazer gambiarra.
De fazer gambiarra, exatamente. Eu não tenho muita esperança que essa cerimônia pode ser linda, pode ser bonita, bem realizada. Eu não estou já dizendo que vai ser ruim. Eu ouvi nos últimos dias muita gente falando, olha como foi na Copa do Mundo, e minha resposta é sempre, gente, muita calma, porque não dá para você comparar uma cerimônia de abertura de Copa do Mundo com a Olimpíada. Aquela cerimônia de abertura de Copa do Mundo é um corpo estranho naquela competição. Não existe nenhuma tradição. Ah, lembra da cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 82? Não, ninguém lembra. Ninguém
eu
sabe
lembro.
Como foi.
Teve o garotinho com a camisa da Espanha, que entrou no gramado Campinó, abriu uma bola e saiu uma pomba. E aconteceu
mas
isso
você não conta, né, Bira? Sua memória é prodigiosa.
Não, é que a cerimônia de abertura...
Então, em que cerimônia o Renato Aragão chegou voando, Bira?
Do PAN, né?
É do PAN?
É do PAN.
Eu achei que era um Criança Esperança, olha aí, eu já tava
mas
errado.
Mas o... Não, é que a cerimônia de abertura de 82, assim, só... eu acho que foi a única cena de abertura de Copa do Mundo que é marcante, acho que é essa do garotinho na Espanha. É, que realmente
então,
não é.
Aí, esse é o ponto. Eu acho que pode ser muito legal... Não dá para ficar, se prender na Copa do Mundo, porque Copa do Mundo, imagina quanto de verba também teve para aquela cerimônia de abertura. É, mas eu gostaria muito que a gente não visse um reforço de estereótipos e de clichês do Brasil. E eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que é inevitável, é do tipo, a terra da festa, do samba e da natureza. Essas coisas têm que estar presentes, porque são uma característica relevante do Brasil, mas o Brasil tinha a oportunidade de mostrar que vai além disso. Eu espero que eu esteja enganado, espero que isso seja mostrado, outras faces do Brasil. E só para voltar no assunto que a gente falou ontem, Paulo, quando você fala desse roteiro, essas etapas, tal, só reforço o que o Leandro Yamin falou pra gente ontem, que é quando você tá lá sentado assistindo, você não entende absolutamente nada. Então, espero que as pessoas que estejam lá recebam pelo menos um mini guia do que será a cerimônia, porque assistir dança e tambor e não sei o que, entender que aquilo é... olha, estão falando do jardim da natureza, da construção do mundo, ninguém vai entender nada no estádio, né?
E só para citar, rapidinho, só para completar aqui o que a gente ficou de citar, que a gente comentou há dois programas também, a história do suposto assalto a Gisele Bündchen numa cena, né? Ouvindo Garota de Ipanema, era abordada por um garoto, chegavam dois seguranças. É, em entrevista à Globo, o Meirelles, que é um dos diretores também, chegou a dizer que aquilo não era um assalto, era uma cena para simular uma coisa meio invasão, para tirar uma selfie. Depois, na coletiva... É, também disseram que aquilo era uma pegadinha, que acabou que não ia usar daquela forma. Enfim, fato é que não temos uma versão definitiva dessa história, né? Será que os organizadores pensaram numa sacada que pegou mal? Será que eles testaram uma coisa que quem estava no estádio interpretou de outra forma e isso deixou os organizadores acuados? Ou será que não era nada disso, que era um puro e simples teste de verdade e eles resolveram tirar? Ou será que vai estar lá na abertura também? Enfim, essa história acabou repercutindo e não sabemos direito qual é a versão final, qual é a versão definitiva disso tudo.
É, o fato deles não terem uma versão muito clara, definitiva, faz você ficar meio cabreiro, né? Agora só... completando, o que eu concordo com o Rodrigo quando ele fala de reforço de estereótipos, né? É o que eu falei, os temas, os conceitos levantados são interessantes, agora tem que ver como você vai fazer isso, como você vai vender essa mensagem, né? E realmente, você pode vender ela jogando todos os estereótipos do universo ali no meio, e o Brasil é um país que já tem muitos estereótipos em torno dele, não precisa de mais.
Pra gente encaminhar...
Desculpa, Paulo, e só uma última coisa do Rodrigo. Lembrando também de Copa do Mundo, tem uma questão importante, né? A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, ela é um evento. Ela é um evento por si só, né? Hoje tem lá o tiro com arco e você vai ao estádio para ver a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. É uma coisa, é um evento, né? A cerimônia de abertura da Copa do Mundo, ela é meio que uma festinha preliminar de um jogo que vai acontecer dali a pouco. Então, a cerimônia de abertura dos Jogos de Atlanta, o Evander Holyfield... Do jogo do país sede. E, antigamente, até um tempo atrás, era do atual campeão. Até 98 era do atual campeão. Na cerimônia de abertura de Atlanta, o Holyfield aparece com a tocha, ele sai do meio do gramado. Né? Como é que você vai fazer isso num campo de futebol? Porque os Jogos Olímpicos você faz isso com estádio, é que nesse caso até vai ser no Maracanã, não vai ser no Estádio Olímpico, no Newton, né? No Newton Santos a cerimônia de abertura, no estádio do atletismo normalmente, Mas você faz o Diaba 4 lá no Estádio Olímpico, faz a cerimônia de abertura, depois o estádio vai ficar 6 dias fechados até começarem as competições de atletismo. Então você consegue refazer muita coisa lá do estádio, né? Você consegue acertar várias coisas. Dessa vez não, né? Na Copa do Mundo não, na Copa do Mundo vai ter um jogo dali uma hora, dali
e
duas horas.
E as pessoas
horas.
Vão pro jogo, não dá pra imaginar na Copa do Mundo alguém pagando um ingresso caro só pra ver uma festa, é outro conceito.
Então
né?
Assim, o estádio lá tá cheio de brasileiros e croatas, como foi na última, sul-africanos e mexicanos como foi em 2010, né? Então, alemães e costarriquenhos como foi em 2006, quer dizer, tô com torcidas pra ver jogo. E você não vai ficar podendo estragar o gramado, você não pode ficar inventando muita coisa, né? Então, assim,
e você fica até com aquela sensação de acaba logo esse negócio que eu quero ver o jogo.
Exatamente. Se a cerimônia de abertura da Copa do Mundo fosse no dia anterior, como agora a FIFA tem feito mais um show na noite anterior, né, um show numa fanfest, mas se a cerimônia de abertura da Copa fosse um evento à parte, no dia anterior ao primeiro jogo, tudo, daí poderia ser diferente, porque daí você trabalha mais, você faz um orçamento específico, você pode brincar mais dentro do estádio, daí você pode fazer uma coisa diferente, mas não dá pra comparar.
A Mariana Lajolo, que está lá no Rio, repórter da Folha de São Paulo, uma das repórteres aí, das colunistas, das colaboradoras do Esporte Final, mandou também mais um recado para a gente, falando de forma geral, para a gente encaminhando o assunto, da expectativa dela para os jogos, para o Brasil, e como que está o clima agora que, de fato, os jogos vão ser abertos. Lembrando, mais uma vez, a gente está algumas horas da cerimônia de abertura. Vamos ouvir a Mariana.
A expectativa para a Olimpíada do Rio já era cercada de um monte de dúvidas por causa dos problemas que aconteceram durante a preparação do Brasil, atraso em obras, a não poluição da Baía de Guanabara. E agora na reta final a coisa ficou pior. Teve um problema na empresa de segurança, que não foi capaz de fornecer os empregados para trabalhar no raio-x, então a Força Nacional teve que aumentar seu efetivo. Está com problemas na Vila Olímpica, dos atletas, uma série de coisas que ainda não estão acabadas na véspera do início dos jogos. Então, acho que a expectativa é meio de torcer para dar certo e não acontecer nenhum grande desastre, porque a Olimpíada chega numa organização que não está muito boa pro nível que deveria estar nesse momento. E o desempenho do Brasil, acho que o Brasil fez a melhor preparação da história, então não é muito difícil imaginar um salto de qualidade grande em relação a Londres, quando ganhou 17 medalhas, sendo 3 medalhas de ouro. Acho que o primeiro fim de semana vai ser um grande termômetro disso. Tem chance de medalha no tiro, tem o judô que começa também, tem a natação, e se o Brasil começar bem, eu acho que dá para criar uma onda de positiva, digamos assim, para impulsionar os outros resultados. Se não sair uma medalha nos 3 primeiros dias, isso pode acabar contaminando os outros atletas, aumentar a pressão sobre eles e interferir um pouco no desempenho. Mas eu acho que não é muito difícil chegar a algo como mais de 23 medalhas nesse momento.
Tá aí, então, a palavra da Mariana Lajolo falando, né, da organização, dos problemas que assustam, né, quem está de perto, né? A organização chegou a questionar o Comitê Brasileiro quando que vão pendurar os últimos letreiros e decorações, né? Então, quem está lá consegue sentir em detalhes algumas coisas a serem acabadas. Para a gente ir fechando, Biratã, a gente já tem a nossa sessãozinha do atleta do dia. Completando aí a fala da Mariana, qual que é a sua impressão geral desses últimos dias e das críticas do Comitê Internacional, da forma com que o Brasil, o prefeito do Rio, tem tratado tudo isso. Enfim, um balanço aí da semana e de agora que as coisas vão começar para valer.
Ah, na verdade é continuidade de tudo que a gente já vinha acompanhando já nos últimos anos, né? Sobre como... E também com a Copa do Mundo, né? Coisas muito... A gente vê situações muito parecidas com a da Copa do Mundo, ainda que em Olimpíadas coisas como a poluição da Baía de Guanabara sejam mais relevantes para os Jogos Olímpicos, né? Porque tem prova de vela ali, né? No caso da Copa do Mundo é mais uma questão de legado social, mas É, tudo que a gente vem, sabe, já vem quem acompanha essa parte do noticiário esportivo que muita gente acha um pouco mais chata, mas é super importante, a gente vê isso acontecendo, a gente vê e não tem nenhuma novidade aí. Eu até escrevi um texto no Outra Cidade, né, o site que eu edito sobre cidades, né, que quando deu 30 dias mais ou menos, foi na semana que deu 30 dias que ia faltar para os Jogos Olímpicos, eu falei, agora não tem mais como sonhar, faltam 30 dias. O que tá feito, tá feito. Falta só terminar mais uma coisinha ali. Não dá pra achar, não, mas dá tempo de fazer. Não dá mais. E não deu, né? Assim, isso também é uma outra característica brasileira aí que a gente tá vendo nos Jogos Olímpicos. É questão de deixar muito pra cima da hora, planejamento nem sempre adequado e muita politização de tudo, né? Tudo vira uma discussão política de... Não, porque você tem que fazer acordo com fulano, com Beltrano e com ciclano para conseguir fazer isso, aquilo, mas daí o outro reclama, daí vai para a justiça, daí vai votar no Congresso, na Assembleia Legislativa, sei lá onde, e a coisa acaba não andando, né? Porque fica todo mundo discutindo. E na hora de você chegar falando, vamos fazer um projeto, mas tem um cara que é fornecedor, é amigo do sei lá quem, né? E a gente tá vendo tudo isso estourando agora, né? Então daí vai lá a Marina, a rampa que desce os barcos lá para as provas de vela, a rampa quebrou essa semana agora, né? Então, assim, super em cima da hora. Então, é aquele tipo de coisa que a gente já sabe bem, né? E eu até teve uma reportagem, agora não lembro onde eu vi, que mostra que o legado de transporte dos Jogos Olímpicos até é decente. Agora, o legado ambiental, por exemplo, é péssimo. É. O que é aquela coisa, né? Também transporte é uma coisa que você vai precisar durante os Jogos Olímpicos, tudo vai chamar muito mais atenção do que água poluída, né?
Um comentário pra gente fechar, Rodrigo, e saltar pro atleta do dia?
Não, acho que é isso aí. Só pra falar da outra parte dessa sonora da Mariana, quando ela diz dessa onda de positividade, que a gente até citou no começo do programa, que é... De repente, amanhã o Brasil já consegue uma medalha, pelo menos no judô, quem sabe o tiro, que seria muito legal, porque as primeiras medalhas, primeiro ouro, primeira prata e primeiro bronze do Brasil em Jogos Olímpicos foram no tiro, em 1920. E nunca mais o Brasil ganhou nada no tiro esportivo. Então seria muito bacana agora, com 96 anos daquelas medalhas, o Brasil repetir essa com Felipe Vu, que é a chance que tem na pistola de ar de 10 metros. E esse negócio da onda de positividade, a Grã-Bretanha, que é uma potência olímpica muito maior do que o Brasil, sofreu com isso. Em Londres 2012 também estava ali meio tropeçando, não vinham medalhas que eram esperadas. E aí quando começou a vir medalhas, ciclismo, remo, aí foi de monte. A Grã-Bretanha ficou em terceiro lugar. Mas é isso, vamos esperar essa... Para quem quer ver o Brasil bem no quadro de medalhas, tem que torcer ali para esse fim de semana ter umas duas medalhas, já seria sensacional.
E sobre o impacto negativo de onda de medalhas, a gente lembra de Sydney, né? Que o Brasil ficou com 5 pratas, 5 bronzes, nenhum ouro. E daí começou a ficar aquela angústia que o ouro não vinha, acabou não vindo mesmo. Até o cavalo resolveu não ganhar ouro.
A gente, quem está seguindo o nosso programa, sabe que a gente sempre termina com um atleta do dia, uma pesquisa... do Rodrigo Borges, para um atleta que fez história em Jogos Olímpicos, mas muito provavelmente a maioria de nós e dos ouvintes pouco conhecem. Vamos ver quem que o Rodrigo caçou para hoje na nossa sessão do Atleta do Dia. Rodrigo Borges, é com você. Quem é o seu achado de hoje, sexta-feira, 5 de agosto?
Hoje nós vamos falar de uma holandesa, uma atleta holandesa chamada Fanny Blankers-Koen. Ela competiu em três Olimpíadas, em Berlim, 1936, Londres, 1948 e em Helsinki, 1952. O grande momento dela foi em Londres, em 1948, quando ela conseguiu 4 medalhas de ouro, e ela é a atleta mais completa que já existiu no atletismo. Ela era muito boa, ela era a melhor do mundo em provas de velocidade, ela fazia 80 metros com barreiras, que hoje... As mulheres correm 100 metros, mas na época eram 80. e ela era recordista mundial do salto em altura e do salto em distância. E existe uma curiosidade interessante sobre ela, que ela ganhou 4 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres em 1948, mas poderiam ser 6, porque ela não competiu nem no salto em altura, nem no salto em distância, porque na época existia uma regra absurda, que mulheres só podiam competir em 3 provas individuais em cada edição dos Jogos Olímpicos.
Nossa, então ela optou tiraram da onde 100 esse metros. Número, né?
O quê?
Tiraram de onde esse número, né? Que conta é essa que só pode participar de 3 provas, né?
É, nas primeiras Olimpíadas e anteriores a essa, então existiam regras que, mulheres não vão conseguir fazer maratona nunca, coisas completamente machistas, sem base científica e subestimando a mulher. Mas em Londres, 48, ela ganhou medalha de ouro nos 100 metros rasos, nos 200 ela ganhou o ouro com recorde olímpico, nos 80 com barreira com recorde olímpico e no revezamento 4 por 100 metros. E ela foi muito prejudicada pela guerra, porque ela disputou os Jogos Olímpicos de 1936, ela não conseguiu medalha, ela foi quinta colocada no revezamento e ela foi sexta colocada no salto em altura. Depois veio a guerra e ela já era melhor nessas provas, então era de se esperar que ela tivesse medalha em 1940 e 1944. Ela se casou, teve filhos e ela até era, de uma forma não muito legal, era conhecida na Holanda como a dona de casa voadora, porque ela é isso, ela era dona de casa, ela treinava ali, gostava de correr, de saltar, etc., mas ela era conhecida dessa forma. A gente tem aí um áudio muito legal para a gente ouvir para finalizar, da vitória dela nos 200 metros rasos pela narração da rádio estatal holandesa à época, em 1948.
Vamos com ele então, vamos com esse áudio para a gente ir fechando o programa de hoje.
De starter staat met zich weer omhoog en daar zijn ze gelijk weg. Van die Blankenstoel raffelt prachtig. Tik, tik, tik. Mooi over die baan heen. Dit op het ogenblik weer volstrekt aan Australië te pakken. Komt het ogenblik de bocht uit. Zegt de leiding. En luisteraars, is vlak bij de finish. Er kan praktisch niets meer gebeuren. We hebben onze 3e gouden medaille. Datgene wat nog nooit gebeurd is in de historie op atletiek gebied. En daar komt een hele kleine jongen met een bosje bloemen. Het lijkt eigenlijk meer op een bos rabarber. Ik kan het niet goed zien of het groen is of wat het is.
A tradução
quem,
é com
quem,
o Biratan.
Quem quiser, a tradução eu vou ficar devendo. quem quiser, tem vídeos dela no YouTube das provas, e olhar essas provas é muito impressionante, porque essa prova de 200 metros, hoje você vê essas provas, a chegada é muito apertada, quando não é ali na foto para se decidir quando quem ganhou, e ela chega com uma vantagem absurda para a segunda colocada.
Tipo Bolt.
Claro que eram tempos diferentes, mas mostra o quanto ela era fora da curva.
Tipo Bolt, né?
Tipo Bolt, no caso desses 200 metros, mais do que isso. Eu deveria ter pesquisado o tempo de cada uma na prova, mas ela certamente chegou uns 3 segundos na frente da segunda colocada.
E é engraçado que é de um país que não tem tradição, né, em velocistas, né? Agora tem o Churan de Martina pela Holanda, mas na verdade ele é das Antilhas, né? Ele pega mais essa cultura do Caribe de corredor, mas como as antigas Antilhas holandesas, né, que não existem mais, fazem parte da Holanda, ele compete pela Holanda. Mas a Holanda não tem uma tradição de velocistas, de provas de atletismo, né?
E ela foi eleita em 99 a atleta feminina do século pela IAAF, que é a Federação Internacional de Atletismo.
Legal, é isso então. Seguimos de segunda a sexta, sempre surgindo aí no seu feed, nas redes sociais do Esporte Final, da Central 3, o nosso site. Por volta das 10 e pouquinho da manhã, pinga um novo podcast Esporte Final. Valeu, Rodrigo Borges. Bom final de semana olímpico e a gente volta segunda-feira com 1 bilhão de notícias e medalhas e, quem sabe, recordes, né? Tem natação aí, a gente vai falar de tudo que rolar no final de semana na segunda-feira de manhã. Valeu.
Valeu, Paulo. Obrigado, Bira, pela presença. Foi bem bacana e eu queria só ali, seco pra você, a gente faz o programa de segunda-feira e o Brasil com quantas medalhas?
2.
Eu cravo 2 também. E você, Bira?
Eu ia falo 3, vai, só pra ser diferente.
Valendo um mini sanduíche de peito de peru, feito pelo nosso grande Wilson, o guardião do estúdio da Central 3. Valeu, Rodrigo, um abraço.
Valeu, abraço.
O Biratan Leal, valeu. Vamos ver se você pode voltar. Você vai pro Rio também, mas se tiver uma brechinha, você volta outra manhã dessas até o fim
do jogo. Eu vou amanhã pro Rio pra já ver basquete. Eu já tenho ingresso pra ver os Estados Unidos jogando basquete masculino. Depois ficar lá 6 dias, eu volto no dia 12 aí. Vou ficar um tempinho lá no Rio vendo vários esportes dos mais diversos. Tem handebol, rugby, atletismo, não, natação, judô, tem essas coisas... diversos esportes diferentes. Futebol não.
Aproveita e depois conta pra gente se você sofreu ou não pra ficar se locomovendo. E vai virar texto também no Outra Cidade, tenho certeza.
Ah, sim, e no Extra Time também.
Também. Valeu, Bira.
Falou, um abraço, obrigado aí pelo convite, né?
Podcast Esporte Final. A gente publica outro, então, na segunda-feira de manhã, com tudo que rolou no final de semana olímpico. Valeu, até lá.